Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Hoje, 15 de dezembro de 2021. Parei o automóvel aqui perto do Rio Araranguá, no Vale do Rio Araranguá, sul de Santa Catarina. Estou a caminho de Curitiba. Em Curitiba, sexta, sábado e domingo, acontece o evento de encerramento das aulas do ano letivo. Faremos uma imersão de estudos. Alguns colegas de São Paulo, Goiás, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também se deslocam para lá para fazermos, após quase 3 anos de novo, retomar esta atividade de encerramento do ano letivo. E aqui, nesse momento, faz uma chuvinha mansa, tranquila, temperaturas amenas, 23 graus. E nós vamos fazer o nosso trabalho, um trabalho muito bonito. Eu estava lendo essa matéria que saiu na revista Science e me lembrando, faz um bom tempo, aliás, que estive a última vez na capital francesa e que estive de novo, não foi a primeira vez, provavelmente não será a última, principalmente depois dos eventos, né, de um incêndio na linda catedral de Notre-Dame, Nossa Senhora. Vocês lembram, há pouco tempo fizemos um estudo na obra de Renoir, quando o escultor, já em idade avançada, faz uma visitação às várias igrejas e catedrais de Notre-Dame pela França, pelo centro-norte da França. Notre-Dame é Nossa Senhora, então há muitas igrejas já em homenagem a Nossa Senhora pela França, mas essa de Paris é realmente belíssima. Lembrem que na Idade Média poucas pessoas sabiam ler e escrever, então a decoração, todo o acervo, as esculturas da igreja, tudo era... buscava contar a história da Bíblia, dos Evangelhos, para que as pessoas pudessem ter uma forma de compreensão, né? Mas a igreja de Notre-Dame, ela, com as suas rosáceas, lindas rosáceas de 700 anos, aqueles, eu acho que poucos que visitaram, se vocês conversarem com amigos que já estiveram lá, poucos deixaram de subir a escadaria toda em círculo. Olha, não é tarefa simples, a gente chega, eu pelo menos cheguei cansado lá em cima, são mais de 400 degraus que você sobe, e lá de cima você tem a visão de toda, como começou a cidade de Paris. O Marco Zero está logo ali ao lado, o Marco Zero, a partir dele são contadas as escalas, né, distâncias de toda, não só de Paris, hoje da França, o Rio Sena, junto à linda catedral, realmente algo muito bonito, toda ela, a catedral com seu sino, histórico sino, Emmanuel, como eles chamam, o sino único que sobrou, porque os outros eles utilizaram, derreteram, utilizaram para fazer os canhões, né? E a igreja, a catedral de Notre-Dame, tem muitas histórias. E vocês lá tem aqueles manuais que vendem quando se entra em lugares históricos, assim, que conta toda a história. Ela praticamente nunca deixou de ser construída. A catedral sempre, desde o nascimento dela, há centenas de anos, ela nunca deixaram de, praticamente a cada 2, 3 anos, faziam uma inovação, colocavam um reforço no arcobotante, sempre faziam algum elemento novo naquela catedral. E, claro, eu acho que para visitar um monumento histórico desses, é interessante ir com um guia nas mãos, celular com guia digital, né, para acompanhar tamanha beleza, a história que ela contém. É como Renoir colocou no livro dele, é uma obra, uma joia de arte a céu aberto. Notre-Dame realmente é uma obra de arte, em cada detalhe, e muito amada por seu povo. Ah, vocês veem aqueles gárgulas, os gárgulas, segundo a tradição da Idade Média, afastavam os espíritos ruins, maus, né? Então eles ficavam sempre do lado de fora. Vocês não vão encontrar um gárgula do lado de dentro da catedral de nenhuma delas. Do lado de dentro tem Jesus, Nossa Senhora, os santos. Eles protegem muito bem a igreja do lado de dentro, mas lá fora o gárgula se entende lá com as criaturas imundas, né? Por isso eles colocavam. Alguns se surpreendem quando olham uma linda catedral com um ser horroroso daqueles gárgulas do lado de fora. Tudo isso eu me lembrei, outras coisas mais, lendo essa matéria que foi assinada pela jornalista, a Christa. Só um pouquinho porque vazou o som. Pronto. A Christa Leste La Serre, ela que escreve esta matéria sobre Notre-Dame. Eu vou partilhar um trecho com vocês. E fiz toda essa introdução para se compreender a dimensão dos esforços na restauração de uma joia, de um dos principais símbolos da França e da humanidade, não só da arquitetura, da arte. É como ter exatamente uma escultura ou uma pintura a óleo em céu aberto, em tamanho gigante. Ela é lindíssima e muito amada pelos franceses. Então a matéria diz: oito cientistas do restauro puseram o capacete e as botas resistentes e entraram na casca enegrecida da Notre-Dame de Paris, a catedral mais famosa do mundo. Ali foi coroado Napoleão, tem a história da Joana d'Arc, ela é repleta de histórias ali, a igreja de Notre-Dame. 10 dias antes, um incêndio tinha varrido o sótão, derretido o telhado e causado a queda da torre no espaço consagrado. Agora havia silêncio, a não ser pelo esvoaçar dos pardais. O ar, normalmente perfumado pelo incenso, estava acre de cinzas e fumaça represada. Pilhas de escombros cobriam o chão de mármore. Para quem não lembra, houve um incêndio em 2019 lá, né? E causando uma apreensão no mundo inteiro. Olhem, talvez o maior órgão do mundo esteja nessa igreja, com seus mais de 800 tubos distribuídos ao longo de toda a igreja. O som é belíssimo. O som realmente, durante a Idade Média, entre as crenças que o povo nutria, uma dessas crenças dizia a respeito a que uma igreja não pode ser silenciosa. A música é a própria alma da igreja. Assim era a tradição medieval. Então, o incêndio que coloca tudo isso em risco, esse acervo, esse patrimônio, só a agulha, para se ter uma ideia, aquela agulha tem dezenas de metros. A agulha é aquela parte que fica em cima da igreja, apontando para o céu, que toda ornada, belíssima, como uma antena. Tem 80, 90 metros a agulha de Notre-Dame. Quer dizer, ela é cercada, é uma joia a céu aberto, um símbolo da arte, né? E eles entraram para caminhar ali, para verificar o que do acervo precisava ser reconstituído, refeito. Mas os cientistas, prossegue a matéria, convocados pelo Ministério da Cultura da França para inspecionar os danos e planejar o resgate, sentiram alívio, sentiram esperança. As cadeiras de cana da Índia estavam em filas arrumadas, os quadros inestimáveis pendiam intactos. E acima do altar, uma grande cruz banhada de ouro se elevava acima da Pietá, a estátua da Virgem Maria com o corpo de Jesus. Entre aspas, né? Porque quem fala isso é a Aline, diretora do Laboratório de Pesquisa de Monumentos Históricos. Ela disse: o mais importante não são o telhado e a abóbada, mas o santuário que os dois protegem. Exatamente. E alguns consideram isso um milagre. Até neste momento não se sabe ao certo como pode. Mas todo esse acervo, a maior parte dele praticamente ficou intacto diante de um incêndio que, vendo pela televisão, pelas imagens, parecia que tudo viria abaixo, que se perderia tudo. E não foi o que aconteceu. Ao contrário, houve uma. A maior parte ficou. Foi protegida. Em 15 de abril de 2019, um curto-circuito foi a provável fagulha de uma labareda que ameaçou queimar totalmente a catedral de 850 anos. Com o protocolo desenvolvido exatamente para desastres assim, os bombeiros sabiam quais obras de arte resgatar e em que ordem resgatar. Sabiam que deviam manter baixa a pressão da água e não molhar os vitrais, para que a água fria não estilhaçasse o vidro quente. Imaginem, vitrais, alguns com 700 anos, aquelas rosáceas imensas, lindas, nas naves da igreja, o cuidado que eles tiveram. Embora seu esforço evitasse o pior, a emergência estava longe de terminar. Mais de 200 toneladas de chumbo tóxico do telhado e da torre não tinham sido contabilizadas, e os danos ameaçavam o delicado equilíbrio das forças entre a abóbada e os arcobotantes da catedral. Arcobotante é aquela parte que fica fora da parede, era como faziam a sustentação dessas igrejas, das românicas. As góticas já têm, o peso corre por dentro das paredes, muitas delas, né? Mas ainda se mantinham, porque eram de uma beleza rara, parece que dava uma aparência clássica dos novos dias para essas igrejas. Ameaçava um delicado equilíbrio de forças entre a abóbada e os arcobotantes da catedral. O prédio todo oscilava à beira do possível colapso. Então, o Laboratório de Pesquisas de Monumentos Históricos, encarregado de consertar todos os monumentos do país, reuniu sua diretora e 22 colegas para aplicar técnicas que vão da geologia à metalurgia, para avaliar o estado das pedras, da argamassa, do vidro, da tinta, do metal de Notre-Dame. A meta é impedir novos danos à catedral e orientar os engenheiros no esforço nacional para restaurá-la. O presidente Macron prometeu reabrir a catedral até 2024. A operação envolve muitos órgãos do governo e atraiu promessas filantrópicas de cerca de 1 bilhão de euros. Mas são os pesquisadores do laboratório que encabeçam o trabalho fundamental de decidir como recuperar material de construção e reconstruir a catedral. A equipe do laboratório trabalha no antigo estábulo de um castelo do século XVII, em Chamart, subúrbio a leste de Paris, que já abrigou um centro de pesquisa equina. Ali, eles analisaram amostras dos maiores monumentos da França, Torre Eiffel, Arco do Triunfo, nas mesmas salas onde, 120 anos atrás, ocorreram os primeiros experimentos de inseminação artificial no mundo. O local é tranquilo, mas no dia de janeiro de 2020, em que o visível, o laboratório não estava nada sonolento. Veronique é geóloga e diretora de divisão de pedras do laboratório, vestiu um escafandro de proteção sobre a roupa, com máscara respiratória, para lidar com as amostras contaminadas com chumbo. No hangar de armazenamento do laboratório, que já foi cocheira do castelo, ela mostrou dezenas de pedras que caíram do teto abobadado da catedral. As pedras caídas dão uma ideia das condições das que ainda estão no lugar. O calor enfraquece a pedra calcária, e saber a temperatura que essas pedras caídas aguentaram ajuda os engenheiros a decidir se podem ser reutilizadas. Depois do incêndio, todo o ambiente foi fotografado, filmado, distribuído para centros de pesquisa no mundo inteiro. Nesse momento, muitas teses, muitas hipóteses que nós não sabíamos, aliás, sobre esse tipo de construção gótica e também românica, começam agora a ser compreendidos. E algumas coisas surpreendentes, né? Muitos a gente já sabia, já era de conhecimento, como a luminosidade, o porquê daquelas entradas de luz, etc. Mas agora, graças ao que sobreviveu e a maneira como se deu o incêndio, outros elementos começam a surgir. Em breve, muitos trabalhos sobre isso serão publicados aliás, muitas melhorias na arquitetura provavelmente serão feitas a partir de todo esse estudo, esse trabalho de recuperação, de restauração da catedral. O calor enfraquece a pedra calcária. Saber a temperatura... Bom, isso nós já vimos. De 300 a 400 graus centígrados, os cristais de ferro que ajudam a manter as pedras inteiras começaram a se decompor e deixaram a superfície vermelha a 600 graus. A cor muda de novo, porque os cristais se transformam em óxido de ferro preto. A 800 graus, a pedra calcária perde todos os óxidos de ferro e se torna calcário esfarelento. Veronique diz, qualquer pedra ou parte de pedra colorida não deve ser reutilizada. A avaliação da cor não é uma ciência exata. Ainda assim, em vez de testar mecanicamente cada uma das centenas de milhares de pedras que permaneceram na catedral, a cor é um guia útil para entender a resistência. A água também pode criar problemas. Quando os bombeiros encharcaram a abóbada, a pedra calcária porosa absorveu até um terço de seu peso em água. No laboratório, os pesquisadores examinaram uma pedra caída, pesando-a a fim de acompanhar o processo de secagem. A última pedra encharcada terminou de secar em maio deste ano. O que imaginem que, depois de tudo que houve, o incêndio, a catedral debilitada, essa arte em céu aberto ficou muito vulnerável. Por exemplo, ela não tinha mais o telhado. Quando chovia e o inverno rigoroso da França, de Paris, não havia mais proteção. O telhado não havia mais, foi todo queimado. O texto diz assim, os engenheiros não puderam instalar uma cobertura temporária por causa do esqueleto mutilado do andaime montado em 2018 para uma reforma de longo prazo. As paredes da catedral sustentaram o andaime, que foi desmontado com cuidado para impedir um colapso potencialmente catastrófico. Até as pedras terminarem de secar sozinhas, a mudança de seu peso provavelmente continuará a ter efeitos não desprezíveis sobre a estrutura da abóbada, de acordo com a geóloga da divisão de pedras do laboratório. Imaginem tudo isso. E o texto conta também que há uma urgência na restauração da catedral. Ninguém sabe se ela suporta o tempo, os ventos, a chuva, o frio intenso da França e por quanto tempo. Só que o texto nos diz que com o lockdown, os vários, aliás, que eles tiveram, os trabalhos pararam, em vários momentos esses trabalhos pararam, complicando muito mais tudo isso. Por último, fala sobre os parisienses, não é? Os parisienses que amam e têm orgulho desta catedral. Entre os parisienses, o incêndio provocou pesar e medo de que o chumbo vaporizado do telhado e da torre contaminasse os bairros próximos. Na verdade, a Aurélia, engenheira metalúrgica que comanda a divisão de metais do laboratório, e outros cientistas concluíram que a temperatura máxima do incêndio ficou bem abaixo da vaporização do chumbo, que acontece a 1.700 graus centígrados. A maior parte do chumbo simplesmente derreteu a 300 graus, escorrendo pelas calhas e pingando em estalactites penduradas nas abóbadas. No entanto, em certos lugares a temperatura excedeu os 600 graus, ponto em que o chumbo se oxida em nódulos microscópicos. É como um fixador de cabelo, explica a estudiosa. Uma nuvem amarela que subiu da catedral durante o incêndio mostrou que pelo menos parte do chumbo foi aerotransportada. Algumas escolas próximas foram descontaminadas quando as amostras revelaram que o nível alto e preocupante do chumbo era urgente. Mas não se sabe se o chumbo veio do incêndio de Notre Dame ou de outra fonte, como tinta de chumbo, baterias de carro, gasolina com chumbo. Boa parte do chumbo mobilizado pelo incêndio continua na catedral. Em junho de 2019, quando a pesquisadora e seus colegas levaram as primeiras amostras em sacos plásticos para o laboratório, parecia haver poeira amarela de chumbo por toda a parte. Vejam quantas coisas eles terão que rever e lidar. Ao final do texto, a jornalista escreve: durante séculos marcados por guerras e doenças, Notre-Dame assistiu a ciclos de declínio e renovação. Os cientistas do laboratório esperam que quando as abóbadas e os arcobotantes estiverem novamente secos e sólidos, o chumbo contabilizado e a história e a resiliência da catedral, entendidas mais profundamente do que antes, a sensação de perda e pesar que cerca o incêndio se transforme mais uma vez em alegria e gratidão. Notre-Dame será restaurada, alegra-se a pesquisadora. Suas obras de arte, pedras e vitrais estão limpos. Ela ficará mais bonita e luminosa do que era antes. Notre-Dame sairá dessa experiência enriquecida e nós também. Matéria publicada na revista Science, Lester-Lacerre. Para nós brasileiros que temos tantos outros problemas, pode parecer demasiados cuidados que se dá a uma obra de arte como esta. No entanto, lembrem, se fosse apenas obra de arte, já mereceria muitos cuidados, mas além disso, a história que ela traz, a vida que ela traduz e a importância da tradição, da cultura, da educação, da filosofia que ele encerra, tudo isso faz com que cada tijolo, cada argamassa, cada pedacinho de uma obra de arte dessa signifique muito na nossa caminhada. E foi um dos motivos que levou Renoir, Rodin, perdão, a escrever demoradamente sobre isso, naquela aula que vimos sobre Rodin, né, quando ele já com idade avançada resolve tratar desse assunto. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, quarta-feira, dia 15. Eu agradeço muito a presença de vocês e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, provavelmente já da capital paranaense, temos a nossa oficina, a nossa história inspiradora. Hoje, excepcionalmente, nós não teremos a aula às 18, 19 horas, porque estarei em trânsito e a conexão perto de Laguna não será suficiente para que possamos fazer a nossa aula. Mas semana que vem, quarta-feira, sim, teremos a última aula do curso, Os Homens com Asas. Agradeço a presença de vocês. Desejo um bom descanso. Até amanhã, pessoal.